Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 9 de fevereiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Preço das carnes, leite e óleo de soja tem queda.
E inflação de janeiro fica em 0,25%, menor índice desde agosto do ano passado. Flávia Grossi.
A queda no preço da energia elétrica foi o que mais contribuiu para a inflação ter desacelerado em janeiro. Os preços das passagens aéreas também caíram em janeiro, quase 20% de queda.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais vacinas contra a Covid-19 a caminho do país.
A Anvisa facilita a chegada de imunizantes de consórcio internacional da Organização Mundial da Saúde, Priscila Machado.
O Brasil aderiu em setembro do ano passado e vai destinar R$2,5 bilhões para adquirir mais de 42 milhões de doses de imunizantes por meio do consórcio.
Adote um parque.
Governo lança projeto para empresas participarem da preservação da Amazônia e auxiliar população local.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
A inflação do Brasil ficou em 0,25% em janeiro.
A taxa é a menor desde agosto do ano passado.
Contribuiu para o resultado a queda nos preços de alimentos, como carne, leite e óleo de soja, além da conta de luz e passagens aéreas.
A queda no preço da energia elétrica foi o que mais contribuiu para a inflação ter desacelerado em janeiro. Isso porque a bandeira utilizada como referência para as contas de luz foi a amarela, mais barata do que a vermelha, usada no mês anterior. É o que ressalta o gerente da pesquisa do IBGE, Pedro Kislanov.
Lembrando que a bandeira vermelha patamar 2 tem um acréscimo de R$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos, enquanto o acréscimo da bandeira amarela é de R$ 1,34. Com isso, a energia elétrica teve uma queda de 5,60% agora em janeiro.
Os alimentos e bebidas continuaram puxando os preços para cima, mas com menor intensidade. Crescer eram mais de 1,7% em dezembro e agora ficaram em 1%. Pedro Kislanov, do IBGE, cita alguns produtos.
Contribuíram para essa desaceleração do grupo a alta menos intensa das frutas, né? Tinham subido mais de 6% em dezembro e agora subiram cerca de 2,5%. Também as quedas nos preços das carnes, do leite de longa vida e do óleo de soja.
Os preços das passagens aéreas também caíram em janeiro, quase 20% de queda. Nos últimos 12 meses, a inflação acumula alta de 4,56%. Reportagem Flávia Grossi.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, abriu caminho para facilitar a chegada de mais vacinas ao país.
A diretoria colegiada decidiu hoje dispensar o registro ou autorização emergencial para vacinas importadas por meio do consórcio COVAX Facility, da Organização Mundial da Saúde.
O Brasil faz parte da Aliança Global e deve receber mais de 40 milhões de doses.
Com a decisão, quando as vacinas do consórcio chegarem, não precisarão passar pelos trâmites de autorização na agência.
A decisão de dispensar o registro e a autorização temporária de uso emergencial para vacinas adquiridas pelo consórcio COVAX Facility foi unânime entre os diretores da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A medida vai facilitar a importação dos imunizantes adquiridos por meio do mecanismo internacional e permitir a entrada das doses no país em até 48 horas. A relatora e diretora da Anvisa, Meiruzzi Souza Freitas, destacou que a medida evita a duplicação de esforços neste momento de pandemia.
A regulamentação foi construída no espírito de simplificação, redução de duplicação dos esforços regulatórios e garantia de previsibilidade para que as vacinas com qualidade, eficácia e segurança, que tenha passado por avaliação regulatória equivalente à desempenhada pela própria agência, possa ser disponibilizada ao país no menor tempo possível. Entendemos como oportuno e atual o momento para aprimoramento de alguns procedimentos e diretrizes da regularidade sanitária de forma a pavimentar o caminho para promovermos uma apropriada e célere disponibilização das vacinas objeto do acordo COVAX Facility por todo o território nacional.
A Aliança Global COVAX Facility é coordenada pela Organização Mundial da Saúde e envolve 191 países. O objetivo é fomentar o desenvolvimento e a produção de imunizantes contra a Covid-19 e permitir o acesso justo e igualitário às nações. O Brasil aderiu em setembro do ano passado e vai destinar 2,5 bilhões de reais para adquirir mais de 42 milhões de doses de imunizantes por meio do consórcio. As entregas devem começar já neste primeiro semestre. Para o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, a decisão de hoje leva em conta a urgência da pandemia no país.
Que é uma pandemia que aqui neste país, com tristeza e pesar, já levou mais de 200 mil vidas. Isso é motivo mais do que suficiente para que todos aqueles que têm atuação direta ou indireta o façam da melhor e mais rápida maneira possível.
Segundo a resolução da Anvisa, as vacinas contra a Covid-19 importadas devem ter qualidade, segurança e eficácia comprovadas pelo consórcio COVAX Facility. O Ministério da Saúde será responsável pelos procedimentos da licença de importação, além de monitorar as condições de transporte das vacinas. E também deve garantir a manutenção da qualidade e armazenamento das doses. Reportagem Priscila Machado.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
233.520 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 8.523.462 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 9.599.565.
Um convite para empresas e pessoas participarem da preservação da floresta amazônica e dos cuidados com os mais de 20 milhões de brasileiros que vivem na região.
Esse é o programa Adote um Parque, lançado hoje.
A iniciativa privada entra com os recursos e o governo orienta e fiscaliza o trabalho.
Por meio do programa Adote um Parque, companhias nacionais e internacionais, fundos de investimento ou mesmo pessoas físicas podem patrocinar a preservação de uma unidade de conservação da floresta amazônica. Nesse primeiro momento, são 132 unidades disponíveis para adoção, que respondem por cerca de 15% da região. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, destacou o valor dessa área, levando em conta aspectos naturais e econômicos e humanos.
Um volume de área bastante expressivo que reúne um valor ambiental de biodiversidade, socioeconômico, muito importante. Mas principalmente olhar para as pessoas, para os mais de 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia.
A contribuição é de 10 euros por hectare por ano para estrangeiros e de R$50 para o setor privado nacional. As empresas parceiras aplicam recursos diretamente na aquisição de bens e serviços sob orientação e fiscalização do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância de contar com a participação privada para a preservação da floresta.
A nossa região amazônica é maior que a Europa Ocidental. Cabe dentro dela mais de uma dezena de países da Europa. Como é difícil tomar conta disso tudo? Venha nos ajudar. O projeto é bem-vindo e despertou a atenção e o interesse de muitos empresários.
A primeira a participar do programa Adote um Parque é uma multinacional varejista francesa do ramo de supermercados. Ao fazer a adoção, os participantes serão conhecidos como parceiros da Amazônia e celebrarão o termo de doação com o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Reportagem Gabriela Noronha.
Mais recursos para desenvolver biocombustíveis no Brasil.
O BNDES lançou um programa que prevê R$1 bilhão em créditos para o setor.
O objetivo é que o Brasil produza combustíveis cada vez mais limpos.
Os impactos ambientais gerados pela emissão dos gases de efeito estufa têm sido uma das preocupações do governo brasileiro. Por isso, o país conta com o RenovaBio, um programa que busca expandir a produção e o uso de biocombustíveis, como explica o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, combustível do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Coelho.
O RenovaBio tem como objetivo promover a expansão da produção e do uso de biocombustíveis na matriz energética nacional. E, claro, contribuir com a redução de emissões de gases causadores do efeito estufa.
E uma das principais políticas do RenovaBio, segundo José Mauro, é o crédito de descarbonização, uma unidade de medida que determina quanto de gás carbônico deixou de ser emitido. Cada crédito equivale a uma tonelada de CO2. A medida é um incentivo para que as empresas reduzam a emissão de gases que causam o efeito estufa e recebam uma compensação financeira por isso.
Sim. O nosso RenovaBio proporciona a menor emissão de gases de efeito estufa por unidade de energia gerada.
Ao todo, neste ano, mais de 6 milhões de créditos de descarbonização, chamados CBios, já foram negociados na Bolsa de Valores. Ainda dentro da política de redução de gases, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai liberar um crédito para estimular a produção de biocombustíveis. De acordo com o chefe do Departamento do Complexo Agroalimentar de Biocombustíveis do BNDES, Mauro Matoso, os créditos serão oferecidos para aprimorar a produção de biocombustíveis.
Para que eles melhorem a sua eficiência energética ambiental na produção dos biocombustíveis, ou seja, fazer um biocombustível ainda mais verde. Com destaque, o BNDES concederá um desconto na taxa de juros caso as metas estabelecidas em contrato sejam cumpridas.
O presidente do Conselho de Administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil, Erasmo Carlos Batistella, comemorou o incentivo.
Esperamos que essa política seja implementada rapidamente e que as empresas possam ter acesso a essas linhas de créditos para continuar investindo na produção de energia mais limpa.
O orçamento total dos empréstimos concedidos pelo BNDES para incentivar a produção nacional de biocombustíveis será de R$1 bilhão. Reportagem Ana Luísa Prazer.
Certificar trabalhadores que possuem habilidades e experiência prática.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre o Resaber do Ministério da Educação, que reconhece competência e saberes desses profissionais.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Combate ao coronavírus, Operação Verde Brasil 2, de combate ao desmatamento na Amazônia. Ações que estão sendo realizadas pelo Ministério da Defesa.
E para que todas as informações sobre as Forças Armadas cheguem ao maior número de pessoas, o Ministério inaugurou um novo centro de comunicação social.
E o objetivo é dar informações aos órgãos de imprensa e redes sociais.
Combate às queimadas e ao desmatamento ilegal, transporte de oxigênio a Manaus e vacinação de pessoas. São algumas das ações realizadas pelas Forças Armadas e pelo Ministério da Defesa nos últimos meses. Para aproximar ainda mais a sociedade dessas e de outras ações da área, o Centro de Comunicação Social da Defesa foi ampliado. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, destacou a necessidade de se ter uma comunicação eficaz, principalmente quando o assunto são as Forças Armadas do Brasil.
Ajuda a divulgar o nosso trabalho, que ele é constante, 24 horas por dia, 7 dias da semana, né, controlando as nossas fronteiras, o espaço aéreo, o Atlântico Sul. Então, não tenho dúvida que isso foi um passo muito importante em termos de representar o Ministério da Defesa.
O interesse pelos assuntos do Ministério da Defesa e das Forças Armadas vem crescendo nos últimos anos. Em 2017, 83 pedidos formais da imprensa foram recebidos pela pasta. 3 anos depois, essa demanda ultrapassou os 1.200 pedidos formais. Em 2020, a Operação Covid, de apoio às ações de logística contra a pandemia do coronavírus, e a Operação Verde Brasil, de combate a incêndios e crimes ambientais na Amazônia, foram os temas mais demandados, segundo o vice-almirante Carlos Chagas Viana Braga, chefe do Centro de Comunicação Social da Defesa.
A pandemia, onde nós movimentamos diariamente 34 mil militares, ou seja, um efetivo maior que a Força Expedicionária Brasileira, esses militares são movimentados em todo o Brasil no combate ao novo coronavírus, apoiando a população. E o segundo assunto que também teve uma grande repercussão foi a Operação Verde Brasil 2, que é a atuação das Forças Armadas no combate aos crimes ambientais.
O novo Centro de Comunicação da Defesa integra os Centros de Comunicação das Forças Armadas e aprimora o atendimento da imprensa e as redes sociais. Reportagem Luana Ana Karen.
O período para o alistamento militar obrigatório termina no final de junho.
Mas quem já se alistou este ano pode conferir a data em que deve se apresentar na comissão de seleção.
Na reportagem de Lani Barreto, vamos saber como ocorre a primeira etapa de seleção dos jovens que vão ingressar na Marinha, Exército e Aeronáutica.
Após realizar a inscrição, o candidato pode acompanhar no mesmo site o dia, o horário e o local de sua próxima apresentação na comissão de seleção. Caso tenha feito o alistamento em uma junta de serviço militar, ele deve verificar no documento as informações necessárias para sua apresentação. O coordenador da seção de serviço militar no Ministério da Defesa, Coronel Márcio Limieri de Lima, explica como ocorre a primeira seleção posterior à fase do alistamento.
O jovem é submetido à entrevista, realizado avaliação médica, teste de nivelamento de conhecimento, a gente verificar ali o grau de cultura do cidadão. São realizados testes também para verificar a aptidão psicológica desse jovem.
Essa primeira seleção ocorre entre os meses de fevereiro e novembro de 2021. Aqueles que não forem selecionados nessa fase recebem o certificado de dispensa de incorporação. É também nesta etapa que o candidato indica a força a qual pretende servir, como explica o Coronel Limieri.
Por ocasião da entrevista que vai ocorrer na fase da seleção geral, o jovem já é consultado a respeito do seu desejo, né, de servir em qual das forças, né, Marinha, Exército, Aeronáutica. No entanto, é importante destacar que a gente leva muito em consideração a aptidão do cidadão, pois cada força tem a sua especificidade.
Até 30 de junho, os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2021 devem fazer o alistamento militar obrigatório. Neste ano, a expectativa é que 1.400.000 cidadãos alistem-se no serviço militar obrigatório. O endereço do site para inscrição é alistamento.eb.mil.br. Reportagem Lani Barreto.
Encontrar pessoas desaparecidas de forma mais rápida.
Para isso, um decreto do governo definiu que o Ministério da Justiça e Segurança Pública é quem deve coordenar o trabalho de integração entre os órgãos de segurança e autoridades estaduais para a busca de desaparecidos.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, explica o trabalho que vai ser feito.
Haverá um cadastro único de âmbito nacional, onde nós, no Ministério da Justiça, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos, atuaremos de forma coordenada, em primeiro lugar, comunicando aos órgãos de segurança pública sobre os casos de desaparecimento. Nós emitiremos sinais de alerta para os policiais daquela região com a identificação das pessoas desaparecidas, ou seja, teremos uma resposta mais rápida na descoberta de onde estão essas pessoas, trazendo-as de volta em segurança para a sua família, para a sua localidade.
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, afirmou que em até 60 dias vai ser criado um aplicativo para ajudar na procura de desaparecidos.
Quando uma criança desaparecer numa cidade, assim como em alguns países do mundo tem esse alerta, em meia hora todos os policiais vão receber um alerta e a população. Na rua tal, desapareceu uma criança de 8 anos, as características e, se possível, a foto da criança. E nós vamos imediatamente procurar essa criança. Então a gente não vai esperar mais horas, vai ser imediato.
Também foi criado o Comitê Gestor da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas.
Além de representantes do governo, o comitê também vai contar com integrantes de órgãos da justiça, de conselhos tutelares e conselhos de direitos humanos.
Eletricista que aprendeu o ofício com um pai.
Ou um técnico de informática que tem vivência na profissão, mas não fez nenhum curso técnico ou faculdade.
Trabalhadores com este perfil são públicos-alvo do ReSaber, sistema lançado pelo Ministério da Educação.
A ideia é tornar mais rápida a certificação profissional desses trabalhadores, ampliando as chances no mercado de trabalho.
Aumentar as possibilidades de inserção dos trabalhadores no mercado. Esse é o objetivo do ReSaber. manter o Sistema Nacional de Reconhecimento e Certificação de Saberes e Competências Profissionais lançado pelo Ministério da Educação. Essa rede vai facilitar a certificação profissional de trabalhadores que têm competências e saberes desenvolvidos ao longo da vida, mas que não possuem o reconhecimento formal em um curso técnico ou faculdade, por exemplo. A iniciativa é para atender especialmente aos trabalhadores maiores de 18 anos, inseridos ou não no mercado de trabalho, e permitirá também a continuidade dos estudos. O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Vandenberg Venceslau, explica que o novo sistema vai diminuir a burocracia na certificação em relação à forma que é feita hoje.
O ReSaber tornará o processo de certificação profissional, comparado ao processo vigente, bem mais simplificado, por diminuir a burocracia na execução por parte das instituições de ensino. A certificação profissional abre portas para o mundo do trabalho e pode trazer melhores remunerações.
A certificação abriu novas portas para Edson Rocha, que trabalha no ramo de turismo em Santa Catarina desde 1982. Ele recebeu o certificado de competência profissional.
E essa hoje, esse horizonte que eu tenho, pratico até hoje, estou no turismo, estou apaixonado, sempre fui apaixonado pelo turismo. Então, para mim, pessoal, abriu um horizonte. E eu falo para todo mundo, quem tiver chance, pessoal, nunca é tarde de nada.
Nessa primeira fase, os profissionais das instituições federais de ensino estão se preparando para emitir as certificações dentro desse novo modelo. Depois, o sistema será ampliado para as redes de ensino estaduais e municipais, inclusive na rede militar. Para aderir ao ReSaber, as instituições devem elaborar um regulamento interno e submeter ao MEC. Reportagem Cleide Lopes.
Foi liberado mais um módulo do curso online Alfabetização Baseada na Ciência ABC.
O capítulo é sobre propriedades fonológicas e ortográficas do português brasileiro.
O curso capacita profissionais de educação que atuam na alfabetização infantil e estudantes de licenciatura.
São 180 mil vagas abertas.
Os interessados ainda podem se inscrever no ambiente virtual do MEC. O endereço é avamec.mec.gov.br.
Vida nova para 400 famílias de baixa renda de Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso.
Elas receberam hoje as chaves da Casa Nova.
As moradias ficam dentro do Residencial Parecis, que recebeu mais R$20 milhões em investimentos do Ministério do Desenvolvimento Regional.
O secretário nacional de habitação do Ministério, Alfredo dos Santos, fala sobre a estrutura das casas.
São casas que contam com sala, cozinha, dois quartos, banheiro, com piso, forro, numa modalidade de condomínio fechado.
O condomínio conta com redes de água, esgoto, drenagem, iluminação pública, pavimentação e urbanização.
Já está disponível para consulta o resultado das provas do Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos para profissionais que se formaram no exterior.
Além do resultado definitivo da prova objetiva, o participante também já pode consultar os resultados preliminares da prova discursiva, tendo até a próxima sexta-feira para entrar com recursos.
A divulgação dos resultados finais da primeira etapa do Revalida 2020 está prevista para o dia 5 de março.
Os resultados, procedimentos e outras informações estão disponíveis no sistema Revalida na internet, em revalida.inep.gov.br.
Mais de 6.200 esportistas brasileiros já se inscreveram para o Bolsa Atleta.
Ao todo, atletas de 94 modalidades, entre olímpicas e paralímpicas, já efetuaram as inscrições.
O Bolsa Atleta é um dos maiores programas de patrocínio individual de esportistas de alto rendimento no mundo e concede benefícios que vão de R$ 360 para a categoria estudantil a R$ 3.100 para atletas olímpicos e paralímpicos.
A expectativa da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania é de beneficiar mais de 6.300 atletas.
Este ano, o Bolsa Atleta implementou uma inovação tecnológica e todo o procedimento de envio de documentação passou a ser online.
O programa conta com 5 categorias de benefícios: atleta de base, estudantil, nacional, internacional e atleta olímpico ou paralímpico.
E para quem tiver interesse, ainda dá tempo.
As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia 15 de fevereiro, no portal gov.br/cidadania.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal nega pedido de governadores para obrigar a União a dividir com estados contribuições desvinculadas da Seguridade Social.
Ministério Público Federal e Ministério Público do Acre pedem suspensão do decreto que autorizou o funcionamento de igrejas na bandeira vermelha da Covid-19.
STJ decide que a ação para cobrar parcelas de empréstimo consignado em folha de pagamento prescreve em 5 anos.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal nega pedido de governadores sobre partilha de contribuições desvinculadas da Seguridade Social.
Segundo a decisão, o mecanismo de desvinculação de receitas da União não altera o princípio federativo nem configura fraude à Constituição. Fábio Ruas.
Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação movida por 24 governadores. Eles alegaram que, pela Constituição, os estados e o Distrito Federal têm direito a 20% da arrecadação de impostos, mas que, para burlar essa regra e evitar a divisão, a União adota contribuições especiais, que depois são desvinculadas. A relatora da ação, ministra Rosa Weber, explicou que a desvinculação das receitas foi estabelecida por emenda constitucional e não descaracteriza a natureza das contribuições.
É de 5 anos o prazo prescricional para se propor ação de cobrança por inadimplento de empréstimo consignado em folha de pagamento.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Após mais de 5 anos do inadimplemento, um banco ajuizou ação para receber parcelas de um financiamento com desconto em folha. A margem consignável do devedor foi restabelecida e, com isso, as parcelas voltaram a ser pagas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido do devedor para decretar a prescrição da ação. Já a terceira turma do STJ extinguiu a ação de cobrança. O relator do recurso especial, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, citou o precedente do STJ sobre a prescrição de 5 anos para ações em que se requer o pagamento de dívida líquida constante de instrumento particular de natureza pessoal.
A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu o benefício da justiça gratuita a um empresário que foi multado por litigância de má-fé depois de demonstração de que era sócio de um site de vendas.
No processo, o empresário alegou que era empregado de um grupo econômico formado por uma confecção e pelo site, mas o dono da confecção comprovou com testemunhas e documentos que havia uma sociedade.
Diante da situação, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, com sede no Paraná, considerou que o empresário agiu de forma maliciosa e o condenou ao pagamento da multa por litigância de má-fé.
No TST, a relatora do caso explicou que, de acordo com a jurisprudência do tribunal, preenchidos os requisitos legais, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido mesmo com a punição.
Em Minas Gerais, a Justiça do Trabalho determinou que uma fundação educacional do município de Montes Claros pague a um professor verbas decorrentes da dispensa sem justa causa.
O juiz que analisou o caso rejeitou o argumento da instituição de que teria havido força maior para descumprir obrigações trabalhistas. Patrícia Portales.
No processo, a fundação alegou que enfrenta crise financeira por causa da redução do número de alunos beneficiados com o financiamento do governo federal, o FIES. Segundo a instituição, esse seria um motivo de força maior para justificar o não pagamento das verbas trabalhistas. Para o juiz que analisou o caso, aceitar esse argumento seria transferir para o empregado os riscos do empreendimento da instituição.
Ministério Público Federal e Ministério Público do Acre pedem suspensão do decreto que autorizou o funcionamento de igrejas na bandeira vermelha.
O decreto autoriza templos religiosos a receberem até 20% de sua capacidade total, mesmo na fase mais grave da pandemia. Marissa Almena.
Os Ministérios Públicos Federal e do Acre encaminharam recomendação ao governo do estado com um pedido para que o decreto seja suspenso até a apreciação da norma pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19. O governo do estado tem o prazo de 48 horas para responder se acata a recomendação ou, caso contrário, explique as razões para não concordar com o pedido.
Você acompanha mais notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores lamentam morte de José Maranhão por complicações da Covid-19. Senado declara luto oficial. Relator do orçamento sinaliza a possibilidade de incluir algum auxílio emergencial na proposta orçamentária de 2021. Presidente do Senado anuncia instalação das comissões a partir de 23 de fevereiro. Boa noite. Morreu ontem, por complicações da Covid-19, o senador José Maranhão, do MDB da Paraíba. Maranhão tinha 87 anos e estava internado em São Paulo há 71 dias. Ele é o segundo senador que morre por conta da Covid-19. Em outubro de 2020, o senador Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, também faleceu por complicações da doença. Repórter Raquel Teixeira.
O mais velho senador da atual legislatura, José Targino Maranhão, tinha 87 anos e já havia sido eleito para o cargo no Senado duas vezes. Também foi por três vezes governador da Paraíba e cumpriu 7 mandatos como deputado federal. Nascido em Araruna, o parlamentar era empresário e advogado e deixou a esposa Maria de Fátima Bezerra, 3 filhos e 2 netos. Como ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, defendeu a tolerância e a persistência no enfrentamento da crise econômica brasileira.
A humildade, a perseverança e a tolerância. Num momento como esse, eu espero que essas qualidades, muito mais do que a experiência, a inteligência, a perspicácia, possam contribuir para sairmos da situação delicadíssima, gravíssima, em que o país inteiro se encontra.
No Senado, colegas lamentaram a morte do senador José Maranhão. O presidente Rodrigo Pacheco declarou luto oficial de 24 horas e lembrou da longa trajetória de Maranhão na política. Outros senadores também destacaram a dedicação ao partido MDB e ao estado da Paraíba. Repórter Bruno Lourenço.
Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou a experiência do senador José Maranhão, colega de partido e de bancada.
O senador Maranhão deixa marcas indeléveis, marcas indestrutíveis. Fossem estas, estejam estas em todas as partes da Paraíba, quando realizou durante 3 mandatos como governador obras extraordinárias, fossem estas vinculadas às suas passagens na Assembleia Legislativa do nosso Estado, na Câmara Federal e no Senado da República.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, senador do Democratas de Minas Gerais, decretou luto oficial na Casa, com a suspensão da sessão deliberativa prevista para esta terça-feira.
Um defensor de causas, um defensor de bandeiras, um homem que amava o seu Estado da Paraíba. Os meus sentimentos a todos os seus familiares, à desembargadora Fátima, sua esposa, aos seus filhos, seus amigos e também ao povo paraibano, que perde um de seus grandes defensores.
O relator da Comissão Mista de Orçamento, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, sinalizou que a proposta orçamentária deste ano poderá incluir o pagamento de algum tipo de auxílio emergencial. O Congresso adiou para quarta-feira a instalação da CMO. O motivo é o luto no Senado pela morte de José Maranhão. Repórter Érica Christian.
Aos líderes partidários, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, confirmou para esta quarta-feira a instalação da Comissão Mista de Orçamento para a votação da proposta orçamentária de 2021. O relator, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, sinalizou que poderá incluir neste orçamento verbas para garantir algum tipo de auxílio emergencial.
E vamos buscar uma saída que contemple o mercado, que não seja irresponsabilidade fiscal, que não seja mais endividamento, mas dentro do orçamento. Não é fácil.
O líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, defende que o orçamento de 2021 já inclua verbas em geral para a pandemia.
O Partido dos Trabalhadores vai defender que nós tenhamos uma previsão orçamentária para auxílio emergencial, como também outros limites adicionais relacionados com o setor da saúde, na área da educação, na área das micro e pequenas empresas.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, já disse que um novo auxílio emergencial depende do corte de gastos.
O presidente do Senado anunciou hoje que a instalação das comissões deve acontecer a partir de 23 de fevereiro. Depois da composição desses colegiados, acontecem as eleições dos presidentes de cada um deles. Repórter Rodrigo Rezende.
Quando um projeto é apresentado no Senado, ele é encaminhado para comissões de análise na Casa, de acordo com o tema ao qual a proposta é relacionada. Na semana do dia 23 de fevereiro, os senadores devem definir os presidentes e vices das comissões permanentes temáticas pelos próximos 2 anos. É o que anunciou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, após reunião com as lideranças partidárias.
Marcar para o dia 23 de fevereiro a instalação das comissões permanentes do Senado Federal, para que elas possam funcionar no início de maneira semipresencial, mas em breve, quando a vacina alcançar todo o povo brasileiro, que possamos voltar ao funcionamento pleno do Senado Federal, com todas as nossas comissões temáticas e permanentes funcionando na sua plenitude.
O Senado possui 13 comissões temáticas, entre elas a de Constituição e Justiça, a de Assuntos Econômicos, a de Relações Exteriores e a de Direitos Humanos.
Senadores apresentaram emendas para retirar a determinação do aviso obrigatório sobre riscos da vacina contra a Covid-19. A medida provisória que permite à Anvisa conceder autorização excepcional e temporária para vacinas contra o coronavírus prevê que o profissional de saúde deve informar ao paciente os possíveis problemas do produto. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A MP permitiu à Anvisa conceder autorização excepcional e temporária para importação e distribuição de vacinas contra a Covid-19. O texto determina que o profissional de saúde que aplicar a vacina precisa comunicar ao paciente os potenciais riscos e benefícios do produto. O primeiro a apresentar emenda para retirar a obrigação da informação foi o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina.
Obrigar aqui o profissional de saúde advirta que aquela vacina está sendo excepcionalmente autorizada pela Anvisa, como se fosse uma vacina de segunda classe. É uma pedra que se coloca antes do remédio.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, também apresentou a emenda com o objetivo de suprimir o trecho.
Essa exigência pode levar à desconfiança sobre a própria vacina, intimidando e provocando medo na população. A vacina é positiva, o mundo já provou isso.
A medida aguarda análise da Câmara dos Deputados.
A vacinação contra a Covid-19 e a situação econômica do país impactaram na decisão de estudantes se matricularem no ensino superior no primeiro semestre deste ano. É o que revela a pesquisa da Educa Insights, em parceria com a Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior. Entre os entrevistados, 25% afirmaram que planejam começar a graduação no primeiro semestre, mas em novembro o número era de 38%. A redução do interesse pelo ensino superior também foi apontada na primeira edição do Enem Digital, que teve mais de 70% de abstenção. Repórter Lara Kinui.
Ainda na fase de testes, a versão digital da prova do Enem foi aplicada pela primeira vez na edição de 2020, com recorde de abstenção. De acordo com o INEP, foi registrada a falta de 68,1% dos participantes no primeiro dia e 71,3% no segundo. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, classificou a aplicação como um fracasso.
Uma abstenção enorme demonstra que os alunos realmente tiveram dificuldade, não só em função da pandemia, mas também muitos deles não sequer tiveram aulas remotas, tiveram acesso ao conteúdo desse período. Então, infelizmente, foi um fracasso o Enem deste período agora.
Para o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, a versão digital da prova é uma boa iniciativa que precisa apenas de correções para que sua aplicação tenha êxito.
Eu penso que o Enem digital é uma bela iniciativa. O problema deve ter ocorrido em função da pandemia, também a falta de acesso à internet, à tecnologia, pela maior parte das escolas públicas de nosso país e também a novidade, né?
Trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário retoma votações e pauta gera divergências entre os deputados.
Reforma administrativa começa a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça.
Projeto propõe a ampliação do teste do pezinho da rede pública de saúde.
Boa noite. A triagem neonatal é capaz de detectar precocemente doenças que podem ser tratadas nos bebês e impedir problemas graves de saúde no futuro. Esse exame é conhecido como teste do pezinho.
O teste é feito em todos os recém-nascidos pelo Sistema Único de Saúde. No entanto, existe uma versão que é capaz de identificar ainda mais doenças e que só é feita na rede privada. A repórter Carla Alessandra fala sobre o projeto que quer garantir a todos o acesso ao teste ampliado.
O teste do pezinho pode ser ampliado na rede pública. A proposta está sendo analisada na Câmara e pode igualar os testes feitos em maternidades públicas aos exames da rede privada, conhecidos como testes ampliados. Desde 1990, a triagem neonatal, conhecida como teste do pezinho, é realizada pelo SUS para detectar de forma precoce alterações no sangue do bebê que podem indicar a existência de doenças graves, algumas fatais, mesmo antes do aparecimento de sintomas. Estudos mostram que, quando identificadas e tratadas precocemente, doenças como fenilcetonúria, hipotiroidismo e fibrose cística congênita não interferem na qualidade de vida dos pacientes que têm suas capacidades de integração social e capacidade cognitiva preservadas. O autor da proposta, deputado Dagoberto Nogueira, do PDT do Mato Grosso do Sul, afirmou que, segundo o princípio da universalidade do acesso à saúde previsto na Constituição, o SUS não pode oferecer um teste que detecta menos doenças que o mesmo teste na rede privada de saúde.
O que o SUS disponibiliza hoje é a possibilidade de nós detectarmos, com o teste do pezinho, em 6 doenças só. E as pessoas depois têm que pagar um outro teste para fazer em clínicas particular, porque nas clínicas particulares atinge até 53 doenças.
Além de garantir a qualidade de vida do paciente, o teste do pezinho representa uma economia para o sistema de saúde, uma vez que uma criança diagnosticada e tratada custa cerca de 20% do que custaria sem o diagnóstico. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
De acordo com o levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa, o Brasil passou dos 232 mil mortos por coronavírus nesta terça-feira. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, reprova a intenção do governo em priorizar temas como a autonomia operacional do Banco Central em meio à pandemia.
Na opinião de Reginaldo Lopes, a preferência do governo em matérias relacionadas à economia demonstra falta de sensibilidade com o sofrimento da população diante das mortes causadas pela Covid-19. Para o deputado, a agenda prioritária para o início do ano legislativo deveria ser a implementação de acordos comerciais para garantir a imunização em massa.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, assegura que a principal reivindicação da população para o Congresso Nacional é a criação de um novo auxílio emergencial.
Em sua visão, isso revela que a maioria das pessoas está passando por dificuldades durante a pandemia.
Rogério Correia também critica a pressa do governo em votar a reforma administrativa. O parlamentar analisa que a medida vai prejudicar os servidores públicos. Ele acrescenta que a agenda de propostas do governo está destoante dos anseios da população.
Os municípios de São Gonçalo e Niterói, no Rio de Janeiro, tiveram a vacinação contra a Covid-19 suspensa depois de apresentarem esgotamento das doses. Benedita da Silva, do PT, alerta que as pessoas que tomaram a primeira dose em janeiro correm o risco de ficar sem a segunda no período previsto.
Benedita da Silva desconfia de um atraso no plano de vacinação e cobra do governo federal ações imediatas para a compra e produção de novas vacinas. Segundo a parlamentar, as prioridades do governo e do Congresso devem ser o combate à pandemia e a rapidez na imunização da população.
Léo de Brito, do PT, chama atenção para a situação da saúde no estado do Acre. Segundo o deputado, a situação é de calamidade. Ele se preocupa que fatos semelhantes aos registrados no Amazonas e Rondônia, com denúncias de pessoas furando fila de vacinação e colapso do sistema de saúde, se repitam no Acre.
Léo de Brito cobra transparência no sistema de vacinação, com divulgação de lista das pessoas imunizadas e a qual grupo prioritário pertencem. Segundo o deputado, já existem denúncias de que pessoas fora do grupo de risco foram privilegiadas com vacinas.
Professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, está preocupada com a continuidade da pandemia e o retorno às aulas. Segundo ela, tanto a rede pública quanto a privada buscam alternativas para garantir o cumprimento das regras sanitárias no retorno às salas de aula.
Professora Rosa Neide entende que os profissionais de educação deveriam fazer parte do grupo prioritário de vacinação. Ela lembra que se os estudantes não forem recebidos com segurança, poderão contaminar suas famílias e os profissionais de educação, ampliando o número de mortes pela doença, que já ultrapassa a marca de 230 mil.
Desenvolvimento Regional.
Ed Lopes, do PL, afirma que seu mandato prioriza ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população urbana, sobretudo nos pequenos municípios de Roraima. Ele destaca a destinação de emendas de sua autoria para obras de drenagem nas cidades de Caracaraí, Normandia e São Luís.
Ed Lopes observa que as obras de saneamento influenciam no desenvolvimento urbano e na melhoria da qualidade de vida da população, evitando, por exemplo, a proliferação de doenças. Ele também ressalta os investimentos no município de Normandia.
O município de Normandia está concluindo uma importante obra de drenagem em toda aquela região do hospital daquele município e em breve estaremos dando início a uma obra de quase 12 milhões de reais que irá implantar o sistema de esgotamento sanitário daquele município, inclusive com a implantação da lagoa de estabilização de todo aquele sistema. Nós entendemos que fazer saneamento básico é investir em melhor qualidade de vida, é investir na saúde.
O senador paraibano José Maranhão morreu na noite desta segunda-feira em São Paulo, vítima de complicações da Covid-19. Gervásio Maia, do PSB, lamenta a morte e exalta a importância do senador e ex-governador na expansão da distribuição de energia elétrica na Paraíba.
Gervásio Maia também destaca a disposição de José Maranhão em combater a seca no estado com a construção de adutoras, barragens e açudes.
Economia.
A Petrobras concluiu o processo de venda da refinaria Landulfo Alves na Bahia. A melhor oferta foi do Mubadala Capital dos Emirados Árabes, no valor de US$ 1,650 bilhões.
Alice Portugal, do PCdoB Baiano, ressalta que a refinaria é responsável por 30% do refino de todo o petróleo brasileiro e que sua venda coloca em risco a soberania nacional.
Alice Portugal cita estudo da PUC do Rio de Janeiro para argumentar que a venda dessas refinarias incentiva a criação de oligopólio nacional e de monopólios regionais privados e sem competição.
Joseildo Ramos, do PT baiano, também é contrário à venda da refinaria Landulfo Alves. O deputado ressalta que ela foi vendida pela metade do valor do mercado e que a operação vai retirar da Petrobras a capacidade de exportar gasolina, além de acabar com 5 mil empregos.
Joseildo Ramos salienta que a venda da refinaria e o fechamento da fábrica da Ford contribuem para o desmonte da indústria no Nordeste brasileiro. Para o deputado, o Brasil coloca em risco a soberania nacional ao entregar para a iniciativa privada setores estratégicos do país.
Charles Fernandes, do PCdoB da Bahia, destaca que hoje a Petrobras anunciou novo reajuste no preço dos combustíveis na refinaria. O preço médio da venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará a ser de R$ 2,25 por litro, refletindo aumento médio de 17 centavos.
Charles Fernandes lembra que esse já é o terceiro reajuste da gasolina só em 2021. O deputado exige que o governo federal controle o aumento dos combustíveis para evitar, segundo ele, uma paralisação em todo o setor produtivo brasileiro.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, critica o aumento no preço dos combustíveis e do gás de cozinha autorizados pelo governo federal. Ele afirma que, apesar de o governo Bolsonaro ter prometido aos caminhoneiros que reduziria o valor do óleo diesel, a Petrobras aumentou o preço do produto em 5%.
Pompeu de Matos também critica o aumento no preço do gás de cozinha, que chegou a R$ 105,00, e da tarifa de energia elétrica, que teve alta de 14% em relação ao ano anterior. O deputado acusa ainda o presidente da República de terceirizar a culpa por suas ações aos outros poderes.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, critica o fato de que o reajuste concedido ao salário mínimo tenha ficado abaixo da inflação. Segundo o deputado, o salário mínimo de R$ 1.100 representa uma perda direta do poder aquisitivo da população.
O deputado defende projeto que estabelece reajustes para o salário mínimo conforme a inflação do ano anterior, medida pelo INPC, acrescida da variação do PIB de 2 anos antes. O texto assegura aumento real anual de pelo menos 1%. Bom Gás entende que não existe possibilidade de melhoria na qualidade de vida sem uma política de valorização do salário mínimo.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, critica decreto estadual que proíbe a apresentação de músicos em bares e restaurantes, mesmo que esses comércios estejam funcionando normalmente. Segundo o deputado, muitos profissionais estão tendo que vender os próprios instrumentos para garantir sua sobrevivência.
Fernando Rodolfo sugere que seja criado um auxílio emergencial que atenda os intérpretes que estejam temporariamente impedidos de se apresentarem em estabelecimentos comerciais, devido a decretos estaduais ou municipais que estejam relacionados ao coronavírus.
A proposta de emenda à Constituição que trata da reforma administrativa começou a tramitar na Câmara. Ouça os detalhes na matéria de Silvia Munhato.
Considerada uma das prioridades do ano pelos chefes dos poderes legislativo e executivo, a reforma administrativa começou a tramitar na segunda-feira na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara, mas só deve ser analisada após o Carnaval, quando devem ser eleitos os novos presidentes de comissões. A CCJ vai avaliar apenas se a proposta não fere cláusulas pétreas, como direitos e garantias individuais. A reforma administrativa propõe 5 tipos de vínculos de emprego público que seriam: contrato de experiência, prazo determinado, prazo indeterminado, cargo típico de Estado e liderança e assessoramento. Esse último tipo substituiria os atuais cargos comissionados e funções de confiança. Concurso só para prazo indeterminado e carreira típica. Também são ampliadas as possibilidades de terceirização de serviços, como a contratação de ONGs. Apenas os servidores de carreiras típicas manteriam a estabilidade. O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, líder da minoria, disse que a reforma não é uma prioridade da Câmara, mas de alguns partidos. Para ele, a ideia do governo é entregar o serviço público ao setor privado.
Porque, na verdade, a estabilidade precisa ser garantida para que o serviço público não fique à mercê, não fique submetido às indicações políticas, que, aliás, era tudo que esse governo atual dizia na época da eleição. dizia na época da eleição, por exemplo, que ia diminuir os ministérios. Diminuiu o Paquini, já são 22, está anunciando mais ministério.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, vice-líder do governo, afirma que de tempos em tempos é necessário reformular o serviço público, até para adequar o trabalho ao desenvolvimento tecnológico.
Naturalmente, o texto encontra a crítica de quem defende esse corporativismo, né, de quem defende a máquina pública como a única gestora de tudo aquilo que pode ser feito no país. Então, não é um tema de conteúdo, é um tema conceitual de quem é contra a reforma administrativa ou a favor da reforma administrativa.
Se a CCJ considerar a reforma administrativa admissível, será instalada uma comissão especial para analisar o mérito do texto e que terá prazo de 40 sessões do plenário para aprovar um parecer. No plenário, a proposta de emenda à Constituição tem que ter pelo menos 308 votos para ser aprovada em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, defende a aprovação da proposta de emenda à Constituição que prevê o fim dos auxílios pagos a funcionários públicos, conhecida como PEC dos penduricalhos.
A proposição corta benefícios que são concedidos a servidores que recebem mais de 1/4 do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, aproximadamente 10 mil reais. Na avaliação de Adriana Ventura, a situação é ainda mais grave em momentos de crise sanitária como o atual.
Eu gostaria muito que finalmente a gente discutisse a PEC dos penduricários e o projeto de lei dos supersalários. Realmente a gente precisa acabar com tanto privilégio que existe. Serviço público. E estou falando de super salários. Além disso, todos os inúmeros penduricários, que vai de auxílio creche, paletó, mudança, livro, saúde, alimentação, jornal. A gente não pode aceitar que uma parte da população que deveria servir seja sustentada pelo dinheiro de quem mais precisa. A gente precisa fazer um outro pacto. A gente precisa de mais respeito com a população, com o pagador de imposto.
Votação.
O plenário da Câmara retomou hoje as votações. A primeira matéria apreciada foi o pedido de urgência para o projeto de autoria de Mário Negromonte Júnior, do PP da Bahia, que aumenta a pena para quem destruir, inutilizar ou deteriorar vacina, insumo ou qualquer outro bem destinado ao enfrentamento de emergência de saúde pública.
Em seguida, os deputados aprovaram urgência para a tramitação do projeto que dá autonomia operacional ao Banco Central. A proposta é considerada prioritária pela base do governo, mas foi criticada pelos partidos de oposição.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, discorda da pauta ao enfatizar que o Brasil passa por crise sanitária e econômica, que são mais graves do que a situação do Banco Central.
De acordo com Maria do Rosário, a intenção do governo de colocar matérias econômicas à frente de uma agenda social tem como objetivo beneficiar os bancos e os que mais lucram no país. Para a deputada, o modelo econômico do governo agrava as consequências da pandemia.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, também critica a escolha da pauta do plenário. Segundo a parlamentar, o Congresso Nacional deveria tratar de temas como o auxílio emergencial, a inflação dos alimentos e as medidas sanitárias.
Jandira Fegali não aceita que, no atual momento, a Câmara dos Deputados aborde temas que não digam respeito à defesa da vida, emprego e renda. Ela avalia que, depois de meses de pandemia, existe mais pobreza, desemprego, colapso na saúde no norte do país, lentidão na vacinação e omissão do governo Bolsonaro.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, comemora que o governo Bolsonaro busque alcançar o desenvolvimento pleno do Brasil por meio de um congresso reformista. O deputado cita o andamento dos debates em torno da reforma administrativa e da autonomia do Banco Central como positivos.
Bibo Nunes critica a oposição e defende ainda que em 2021 seja respeitado o decoro parlamentar e resgatada a honra, a dignidade e a credibilidade do plenário com mais respeito entre os colegas.
Policiais federais, rodoviários federais, civis, militares e bombeiros militares poderão ter um programa específico de financiamento habitacional.
Projeto de lei com essa intenção está sendo examinado na Câmara e pretende beneficiar os integrantes das forças de segurança com as menores médias salariais. Ouça mais na matéria de Cláudio Ferreira.
O programa de financiamento garantiria a esses grupos uma complementação de rendimento para aquisição de imóveis residenciais. Os recursos também poderiam ser usados em programas estaduais voltados para a construção de moradias e conjuntos residenciais para essas categorias profissionais. Pela proposta, os financiamentos seriam operacionalizados por instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central. Não poderia ser beneficiado quem já tivesse participado de outro programa habitacional com recursos da União. Para o autor do projeto, o deputado Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, as forças policiais precisam de incentivo.
Esse setor não participa dos programas ligados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e por isso nem sempre conseguem as mesmas condições para a compra de uma casa ou apartamento. Com esse projeto de lei, queremos mudar essa realidade.
A proposta prevê a colaboração do Ministério da Justiça com estudos técnicos para viabilizar o programa habitacional. Depois de aprovado, o projeto precisa de regulamentação para definir as faixas de renda a serem atendidas, além das condições e dos valores máximos de financiamento. A proposição não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.